PSD, o Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Sr. Ministro. Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva, o Programa Nacional de Reformas refere no capítulo da coesão territorial, e passo a citar, que importa tomar medidas que contrariam os desequilíbrios do nosso território. É a primeira pergunta que eu gostaria de lhe colocar: o que é que os senhores andaram a fazer ao longo destes quase 8 anos de governação que o território, sobretudo os territórios do interior, continuam a enfermar dos mesmos problemas? É que este Programa Nacional de Reformas não é nenhum programa de governo. Parece que é, mas não é. Tem as mesmas promessas que o programa do governo, que não foram concretizadas, e espalha as mesmas ilusões aos portugueses. Na verdade, Senhora Ministra, hoje deveríamos estar a discutir e a avaliar os resultados das suas reformas, das reformas deste governo, e não a apresentar mais reformas, mais propostas, mais medidas, mais sonhos, mais ilusões em cima de outras ilusões que não foram cumpridas. E as estatísticas são indesmentíveis. Na última década, a taxa de crescimento anual da população dos territórios do interior desceram de menos 0,5% para menos 0,8% ao ano. Os jovens, que há uma década atrás correspondiam a 15,2% dessa população, hoje apenas correspondem a 11,2%. Os idosos correspondiam a 23% nesses territórios, hoje correspondem a quase 28%. O índice de envelhecimento dos territórios do interior era há uma década atrás de 169, hoje é de 247. São factos, são dados, são estatísticas e que tornam indesmentíveis o insucesso das suas reformas, da reforma do Governo em matéria de coesão territorial. Em 2015, Vossas Excelências no programa de Governo referiam que iriam implementar políticas inovadoras no quadro e tendo em vista a coesão do território. No ordenamento do território, passo a citar, devem estar ao serviço do desenvolvimento territorial. Senhora Ministra, quer mesmo falar de planos de desenvolvimento e de ordenamento do território? Quer mesmo falar? Estamos em 2023. Não há nenhum programa em vigor de ordenamento do território na região norte. Nenhum programa regional. Não há nenhum programa regional de ordenamento do território para a região centro. O Programa de Ordenamento do Território na Área Metropolitana de Lisboa já data 21 anos. O Programa do Algarve, o Programa Regional de Ordenamento do Território do Algarve, já data desde há 17 anos. Como é que podemos ter desenvolvimento económico sem termos uma política de ordenamento do território que possa dar força à política económica do Governo, possa ajudar a desenvolver o país? Aliás, outro resultado concreto, certamente terá nas suas fichas, que estão bem documentadas sempre nos se apresenta aqui nesta Câmara. Nas últimas 2 décadas, os territórios do interior perderam 124 mil habitantes, menos 12%. E aquilo que era a pedra angular do vosso governo, que era a descentralização, está a ser um completo falhanço, estando a ser praticamente financiada pelos municípios, que estão com um déficit de 25% face aos números, face às receitas transferidas para os municípios para financiar o processo de descentralização. Porque, na verdade, e mesmo para terminar, se Vossa Excelência quisesse intervir em matéria de coesão territorial, teria aprovado a proposta que foi apresentada há bem pouco tempo nesta Câmara para a redução das portagens das autoestradas de interior. Chumbaram. Os senhores já teriam garantido a política de conectividade digital nos territórios de interior. Já tinham implementado uma política fiscal que discriminasse positivamente estes territórios no quadro das empresas, no quadro e em sede de IRS. E não teriam um PRR que aquilo que está a ser investido em Lisboa representa ao total de 284 municípios do país. Bem queremos registar que Vossa Excelência chega aqui com o programa regional, com o programa de reformas e quer baralhar e dar de novo. Mas a verdade é esta, Senhora Ministra. Explique-nos qual a avaliação que faz deste programa de reformas e, fundamentalmente, daquilo que é o Plano de Valorização do Interior. Que resultados concretos apresenta ao país? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, eu gostaria de voltar a trazer a este debate o tema das pensões, um tema fundamental, quer no Programa de Estabilidade, quer no Programa Nacional de Reformas, que tem vindo não só a distinguir opções políticas claras para a oposição, em especial à direita, mas tem vindo a ser alvo de grande demagogia e populismo, em especial por parte do PSD. O PSD, nesta matéria das pensões, cumpre aquele ditado popular de olhem para o que eu digo, não olhem para o que eu faço, e acrescenta, no caso do PSD, do Dr. Luís Montenegro, olhem para o que eu digo e não para o que eu faço, nem para o que eu proponho. Eu podia estar a falar das relações com o Chega, mas estou a falar mesmo das pensões. Sobre o que fizeram, nós sabemos. Vão muito longe os tempos, felizmente, em que eram apresentados programas de estabilidade em Bruxelas, como foi o último que apresentaram em 2015, com um corte nas pensões a pagamento de 600 milhões de euros, chamavam a isso poupanças. Longe vão os tempos dos cortes nas pensões, longe vão os tempos em que o Tribunal Constitucional teve que chumbar 5 vezes propostas do PSD que levavam a cortes nas pensões. Isso foi o que os senhores tiveram para apresentar aos reformados e é por isso que hoje não sabem o que é que hão de dizer. Mas nós, relativamente às propostas, podemos propor e comparar aquilo que os senhores, não só aquilo que os senhores fizeram no Governo com aquilo que nós estamos a fazer hoje, mas também comparar aquilo que os senhores têm proposto com aquilo que nós propomos nas nossas medidas. E também não ficam bem nesse comparativo, porque apresentaram um pacote para apoiar famílias no valor de 1,5 mil milhões de euros, as contas são vossas já revistas em alta, mas o Governo já gastou mais de 9 mil milhões de euros, incluindo nos apoios aos pensionistas, dando-se o caso absolutamente extraordinário de o Governo ir mais longe a governar do que a oposição se propõe fazer, estando sem responsabilidades governativas. E, portanto, o PSD, neste caso, é mesmo não olhem para o que eu digo, não olhem para o que eu faço, não olhem para o que eu proponho, porque nós não temos mesmo nada a apresentar. Mas, para além disso, lançaram uma verdadeira campanha de desinformação relativamente ao tema das pensões. E importa deixar 5 notas brevíssimas sobre esta matéria, sobre o que é que está proposto e sobre os nossos avanços. O valor global das pensões aumentou em Portugal desde 2015 25%. Estamos a falar de 3,8 mil milhões de euros a mais para os pensionistas desde 2015. Em segundo lugar, em 2022, nós antecipamos uma parte do montante de aumento a que os pensionistas teriam direito este ano, tendo sido feito um novo aumento em janeiro deste ano, não havendo um cêntimo a menos do que aquilo que têm direito pela fórmula de cálculo. Desde 2016, nós atualizamos sempre as pensões, até quando houve inflação negativa. Aumentamos de forma extraordinária em cima disso as pensões 6 vezes, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, e fizemos-lo sempre com a oposição do PSD. PSD que, aliás, nunca aplicou a fórmula das pensões. A palavra-chave é nunca, porque quando puderam fazê-lo, não fizeram. Não fizeram em 2012, não fizeram em 2013, não fizeram em 2014, não fizeram em 2015, num contexto de inflação ainda mais baixa. Por fim, nós fazemos o aumento intercalado das pensões em 3,57% já a partir do mês de julho, em cima do maior aumento de reformas desde a entrada no euro que é feito este ano, que possibilitará o crescimento previsto das reformas em 2024, em linha com a fórmula de cálculo que o PSD fala, mas que não gosta porque nunca aplica. E, portanto, esta é a realidade dos factos, esta é a realidade que os pensionistas conhecem. É a despesa das pensões, é um compromisso do Partido Socialista, o PS não corta pensões. Para o PS, ao contrário do PSD, as pensões não são uma variável de ajustamento. É isto que está no programa de estabilidade, é isto que está no plano de reformas e é por isso, Sra. Ministra, que lhe pergunto de que forma é que pode aprofundar esta opção como uma marca fundamental da governação do Partido Socialista, demonstrando uma proteção social suficiente, eficaz e compaginável com os rendimentos dos pensionistas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Aproveito para cumprimentar senhores membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados, boa tarde a todos. E prosseguindo, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado José Rui Cruz. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sras. Ministras e Sr. Ministro. Eu confesso que, depois de ouvir esta... Não foi uma pergunta do PSD, de facto foi uma intervenção. No lugar de uma pergunta, foi uma intervenção e apetece-me também fazer aqui algumas considerações sobre aquilo que foi dito. De facto, o PSD muda de opinião como quem muda de camisa. E em relação àquilo que foi dito, eu acho que o PSD se esqueceu de alguns pormenores que são recentes e que importa lembrar. Nomeadamente, em relação ao PRR, o PSD esqueceu-se que houve um reforço de verbas de 4 mil milhões de euros e não é coisa pouca. E esses 4 mil milhões de euros, o PSD, que há bem pouco tempo reclamava que havia pouco dinheiro para as empresas, pois houve aqui um reforço de 980 milhões para 2,8 mil milhões de euros, que o PSD não fala nisso, nem a Iniciativa Liberal. Ninguém fala deste pormenor, que é muito importante. Também me parece que há aqui um reforço para equipamentos sociais. Aliás, já não bastava o maior investimento de sempre em equipamentos sociais feito por este Governo, e há mais um reforço em equipamentos sociais, mais 100 milhões de euros, que o PSD também na sua narrativa também não se lembrou de referir. E também há aqui outros dados que também ninguém refere, que é, por exemplo, mais 300 milhões de euros para a requalificação de escolas. Curiosamente, o PSD também não dá conta disso e queixa-se de falta de investimento público, que é importante e que faz parte daquilo que é o programa do Partido Socialista. O PSD também não dá conta. 4 mil milhões de euros. E o PRR passa de 16 para 20 milhões, para o PSD é coisa pouca. Pois não é. E eu queria, exatamente para concluir, perguntar à Sra. Ministra, no âmbito do Plano Nacional de Reformas, qual é a importância destes 4 mil milhões e, nomeadamente, da importância destes 2,8 mil milhões que vão direitinhos para as agendas mobilizadoras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cruz. Vamos dar agora a palavra à Sra. Ministra da Presidência, Ministra Mariana Vieira da Silva, para responder aos três senhores deputados que lhe fizeram perguntas. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas questões aos senhores deputados. Nos últimos tempos, passamos metade do tempo dos debates parlamentares a dizer que nunca se discute estratégia e depois, quando chega à discussão do PNR, praticamente não há perguntas, é como se não quiséssemos definir as opções políticas fundamentais, que é para isso que serve o PNR. Senhor Deputado, não era para o PSD, no caso. Queria começar precisamente pelo desenvolvimento territorial, para responder às questões que me coloca o Senhor Deputado. Eu, em primeiro lugar, recomendava que fosse fazer um inquérito às senhoras e aos senhores presidentes de Câmara do PSD e lhes perguntasse onde é que encontram mais políticas de desenvolvimento do território e da descentralização. Se é nos tempos em que o PSD governava, se é nos tempos em que o PS governa. Porque a resposta vai ser clara e eu vou-lhe responder com alguns exemplos. O que é que fizeram desde 2015, perguntou-me o Sr. Deputado. Olha, desde logo cumprimos a lei das finanças locais, o que foi para todos os autarcas um grande avanço. E depois cumprimos, não aqueles modelos piloto que se praticavam anteriormente, mas o maior processo de descentralização feito por acordo com a Associação Nacional de Municípios e, claro, trabalhamos dia a dia para melhorar as condições do seu cumprimento. Dou-lhe mais um elemento que, quanto a mim, é o elemento fundamental para responder à questão que o Sr. Deputado me colocou. É que, no passado, os programas regionais, ou seja, os programas que constituem as apostas de cada região no seu desenvolvimento regional, foram feitos em Lisboa. E para o Portugal 2030, aquilo que tem é as comissões regionais, com os municípios a desenhar os seus programas, a escolher onde colocam os seus recursos. E isso, Sr. Deputado, acredito ao Governo e acredito que também o PSD é o que desenvolve verdadeiramente o território. Fala também o senhor deputado das questões